Meus irmãos, eu quero registrar a minha gratidão ao pastor Silvado, à Igreja Batista do Bacaxeri, a honra de estar aqui hoje, de passar esse dia, aliás, desde ontem, em Curitiba. Eu dou graças a Deus pela vida, pela família e pela liderança do pastor Luiz Roberto Silvado. Ele tem sido uma bênção para os batistas brasileiros e batistas do mundo inteiro, uma vez que tem servido no âmbito da nossa denominação no Brasil e além de nossas fronteiras. Dou graças a Deus por lideranças como a do pastor Silvado, lideranças inspiradoras. As idas dele a São Paulo têm sido sempre muito abençoadoras. Trago-lhes as saudações da Igreja Batista da Liberdade, a segunda Igreja Batista de São Paulo, de que atualmente sou pastor, pastor interino, cuidando do processo de sucessão pastoral. Mas também da primeira Igreja Batista em São Paulo, como seu pastor emérito. Eu desejo aos irmãos bênçãos cada dia mais abundantes e o crescimento em número, em profundidade, no conhecimento do Senhor, cada dia. A Igreja Batista do Bacaxeri é uma referência em todo o Brasil. Louvado seja Deus. O pastor Silvado, ao ser indagado por mim sobre a ênfase, o tema deste tempo, ele me disse que era a intimidade com Deus. Tema que a todos nos toca, que a todos nos desafia, que a todos nos abençoa. Honrado então com o convite do pastor desta igreja, eu fiquei feliz por ser o tema central e o leitmotiv da igreja neste 2016, a intimidade com Deus. Feliz porque estamos a viver um cristianismo de conhecimento superficial e raso, tanto de Deus, como da palavra de Deus e do Deus da palavra. Preocupam-se mais muitos púlpitos e cátedras com conhecimento retórico, ocupados muito mais nas promessas, nas benesses e bênçãos de Deus, do que no Deus de quem provém toda boa dádiva e todo dom perfeito. E esse Deus quer comunhão conosco, comunhão com as suas criaturas. Mas que é intimidade? Na vida de cada dia, intimidade diz respeito ao ser interior, o que é secreto de uma pessoa, a parte mais profunda. Ser íntimo de alguém é estar ligado estreitamente, unido numa relação de alma com alma, uma comunhão. Dois amigos ficam juntos, separados dos outros, para falar, para trocar ideias, ou simplesmente caminhar juntos, em silêncio, um ao lado do outro. Dois amigos de verdade, que têm intimidade, nem precisam falar. O estar juntos e caminhar juntos já é uma bênção. De repente, um diz uma palavra e outro diz, estava pensando exatamente nisso. Como é bom ser íntimo de alguém. A intimidade constitui um tempo e uma oportunidade de confidências, de comunhão profunda, de duas almas que se amam e que gostam de estar juntas. Exemplos de gente que teve intimidade com Deus são Enoque e Abraão. Abraão é chamado amigo de Deus. Outro que também era amigo de Deus e andava com Deus era Enoque. Uma figura interessante, ele foi levado ao céu sem morrer. Aliás, dois foram levados, Elias e Enoque. Uma criança chegou em casa depois da escola dominical, e a mãe perguntou: o que você aprendeu hoje? A vida de Enoque. A vida de Enoque, o que aconteceu com Enoque? É o seguinte: Enoque era muito amigo de Deus, e um dia Deus chamou para passear. E foram os dois caminhando pela estrada, caminhando, conversando. A um certo momento, Deus disse a Enoque: olha, nós estamos mais perto da minha casa do que da sua. Vamos embora? Aí Enoque disse: vamos. E ele foi para a casa de Deus. Uma forma muito interessante com que a professora ensinou esse menino, não é? Sobre o caminhar com Deus. Nós vamos com Deus até que ele nos chame para a sua casa, porque nós nos sentimos bem com ele. Eu quero dizer-lhes nesta manhã que a intimidade com Deus é um imperativo, não é uma opção. É um imperativo de nossa natureza criada por Deus. Nós fomos criados por Deus e criados para comunhão. Nós somos seres relacionais. Heidegger fala do ser humano como um Mitsein, um ser com. Então nós não nos bastamos em nossa individualidade. E porque criados à semelhança de Deus, nós sentimos anseio por Deus. Há como que em nós um teotropismo, um sentimento que nos inclina para Deus, assim como o sol atrair as plantas que se inclinam para ele. Então nós sentimos necessidade da comunhão com Deus. Nós fomos feitos para a comunicação e a comunhão. Passagens bíblicas muito importantes falam sobre isso, notadamente os Salmos. Repare no Salmo 42, 1 e 2. Salmo 42, 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Não há necessidade mais profunda do ponto de vista físico do que a de água. Porque a quantidade de água com que é constituído o nosso organismo, nosso corpo, é muito grande. Nós precisamos mais de água do que de alimento. Pois bem, nós precisamos de Deus. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma tem fome de Deus. A minha alma tem sede de Deus como a corça. Outro salmo importante que nos fala desse anelo, desse sentir, a necessidade profunda da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, é o Salmo 63, 1 a 8, que nós vamos ler responsiva, alternadamente. Eu leio um versículo e, por favor, os irmãos leiam o outro. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará.
Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite.
Porque és a minha ajuda, canto de alegria, à sombra das tuas asas. Haverá expressão mais clara, mais evidente, do desejo de comunhão, de intimidade com Deus? Eu penso em ti à noite, eu falo a ti, Eu li há poucos dias algo a respeito da obediência ao mandamento paulino, está lá em 1 Tessalonicenses, orar sem cessar. Como orar sem cessar? Falar com Deus sem cessar. O autor sugere que você, em cada minuto, pense um segundo em Deus. Você pensará em Deus o tempo todo. Você estará orando a Deus. Pense em Deus. Você estará no trabalho um segundo. Um segundo é isso. Eu te amo. Um segundo. Ilumina-me. Guia-me. Ajuda-me. Você vai tomar uma decisão. Pensemos em Deus. Deus perto de nós. O casamento é um bom exemplo de comunhão, de intimidade. Eu fiz no mês de março, dia 10, 60 anos de casamento. Meus irmãos, celebramos agora dia 24 de agosto, 64 anos de namoro. Eu celebro em 15 de abril, todo ano, aniversário de noivado. Fizemos 62 e 60 de casamento. Eu penso nela o dia todo. Se eu vou ao mercado comprar coisas, eu fico pensando o de que ela gosta, o que eu posso levar para agradar a minha esposa. Um dia eu cheguei no supermercado, havia uma caixinha com 3 damascos madurinhos, não secos, mas fresquinhos. Eu não perguntei o preço. Eu peguei a caixinha e levei e paguei R$25 os 3. Mas o que ela vale? Quando aquela pessoa que a gente ama, com que tem intimidade, tem tanto valor, que vale R$25? Ah, nós pensamos no melhor para a pessoa que amamos. Eu não consigo passar um dia, quando viajo, sem telefonar para minha esposa uma vez ou duas. Eu oro com ela pelo telefone, como orei esta noite, eram 11 horas. E ela esperando a minha chamada. Meus irmãos, como é bom. E eu não me canso de olhar para ela. Eu não me canso de olhar para ela. É aquela que Deus pôs no meu caminho, na minha vida, com minha companheira, durante tantos anos, que me deu 2 filhos. Através desses filhos, 7 netos. Através dos netos, 7 bisnetos. A bisneta mais velha vai fazer 18 anos em novembro. A bisneta mais velha, neta do pastor Daniel, que o pastor Silvado conhece. Aí, meus irmãos, como é bom. A intimidade com a minha esposa me leva a estar, às vezes, quieto perto dela. Ela sorri para mim. Nós nos entendemos. Não precisam, não são necessárias muitas palavras quando a gente tem intimidade. Aliás, uma vez um seminarista ouviu falar que determinado pastor era um homem que tinha muita intimidade com Deus, muita comunhão com Deus, uma vida de oração. E o seminarista então quis testar, verificar se era verdade. Foi à casa do pastor ou ficou escondido em um ponto em que pudesse ver o pastor ir dormir. Ele imaginou então, o pastor agora vai orar uma hora de joelhos, não é falando com Deus. O pastor sentou-se na cama e disse, Senhor, eu te agradeço por esse dia. Faze-me descansar nesta noite e prepara-me para ser bênção amanhã. Em nome de Jesus, amém. Ele dormiu. Menos de um minuto a oração. A vida de comunhão com Deus não se mede pelo tempo em oração, mas se mede pela comunhão constante com Ele. Devemos reservar tempo, sim, isso é disciplina. Bem, mas por que isto? Porque nós fomos feitos para a comunhão com Deus. É da nossa estrutura. Estrutura espiritual, nós fomos chamados para a comunhão com Deus. Mas ainda, meus irmãos, há um imperativo da palavra de Deus. O imperativo está dentro de nós. Nós sentimos este pendor para Deus, esse desejo de entrar em contato com Ele, falar com Ele, ouvir de Deus. Mas é o imperativo da palavra. Eu gosto de Oséias 6:3. Nós conhecemos bem a história de Oséias. A ilustração na sua própria vida do que Israel estava significando para Deus. Uma nação infiel, que Deus queria recuperar. Mas vejam o que diz Oséias: conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos, a outra versão que diz conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecer Yadá é mais do que uma percepção intelectual. É conhecer intimamente. É conhecer essencialmente. É conhecer ontologicamente e não apenas fenomenologicamente. Não há aparência de Deus, mas quem Deus é. Conheçamos e continuemos a conhecer a Deus. O verbo, como disse, o verbo Yadá, empregado mais de 800 vezes no Antigo Testamento, inclusive para o relacionamento na intimidade do casamento. E também significa conhecer pessoalmente, conhecer relacionalmente, o que exige respeito à individualidade. Qual é o segredo de uma comunhão que dura e abençoa? Respeita um ao outro. Cada um de nós é diferente. Minha esposa é diferente de mim. É verdade que com o passar dos anos, eu me pareço com elas, elas se parecem comigo. A intimidade faz isto acontecer. Eu era muito fechado, muito introvertido, muito esquisito. As moças me achavam até orgulhoso, porque eu não falava muito com elas, muito estudioso, sempre com livro na mão, sempre foi muito esquisito, os americanos diziam nerd, eu era assim, um nerd. Meus irmãos, um dia, eu orei a Deus, pedi: Senhor, dá-me uma companheira, que seja a minha companheira de vida e de ministério, durante toda a nossa existência. Eu estava na igreja, na primeira igreja de Marechal Hermes, do Rio de Janeiro, preparando literatura para visitarmos as casas da Rua Jarena, onde ficava o templo, íamos convidar para o culto da noite, de casa em casa. Quando chega aquela jovenzinha moreninha de olhos verdes, uma saia azul godê. Não, me lembro até disso. Isso há 64 anos, eu não me esqueço, ele já vai para um centenário. Quando eu a vi, meu coração começou a agitar. Eu tive uma taquicardia. Se fosse hoje, eu teria ido para um pronto-socorro cardiológico. Mas eu raciocinei assim, ainda que com 17 anos. Pode ser um engano, uma mera atração física. Por isso que a palavra de Deus é enganoso, é o coração. Quis falar com o pastor após o culto. Ele me atendeu. Conversamos de 9:30 até 6:00. Eu quis saber tudo sobre ela, sobre a mãe dela, sobre o pai dela, sobre os irmãos dela. E no fim eu pedi a ele: pastor, ore por mim, ore por nós. Senti algo diferente por essa moça. Eu peço que o senhor ore. Ela estudava num seminário congregacional em Pedra de Guaratiba, no Instituto Bíblico da Pedra, IBP. Ela vinha a Marechal Hermes de 15 em 15 dias. No outro domingo ela ficava na igreja em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio sabe muito bem as distâncias. 15 dias depois ela veio, eu me aproximei dela, muito sério, como sempre disse, irmãs lá. Eu peço que a irmã ore, eu tenho um assunto importante a conversar com a irmã. Pois não, irmã Ilândia, com aquele olhinho lindo. Caso sério. Eu vou orar. Bem, 15 dias depois ela vem. Irmã Ilândia, eu estou orando. Qual é o assunto? Eu digo, continue orando. Passam-se mais duas semanas. E ela então volta. Então, irmã Irlande, continue orando, irmã Zilá. Eu era presidente da mocidade, com 17 anos. E adoeci. Uma gripe forte. Passei dois domingos sem ir à igreja. E eu fui, ela veio, eu não estava. Aí um colega meu, vizinho meu, chega e diz, Irlande, trouxe, tem uma surpresa para você. O que é, Samuel? Um bilhete. Bilhete de quem, Samuel? Dela. Dela quem, Samuel? Diz lá. Ele tira o bilhete e me entrega, escrito a lápis. Irmão Irlande, estamos orando pelo irmão, por sua recuperação. O irmão faz muita falta, mocidade. Todas as moças estavam lá, só uma escreveu. Exatamente ela. Eu digo, bem, eu creio que é isso mesmo. Quando a gente ama, a gente manda carta. Deus faz assim com a gente. Deus manda a sua palavra, suas cartas de amor. Como Deus é bom. Bem, eu então senti que já tinha um trunfo, tinha um elemento na minha mão e podia abordá-la. Então, uns 3 meses depois daquele primeiro encontro, dia 24 de agosto de 52, eu falei com ela. Agora não vou contar a vocês o que eu falei. Não vou contar o que ela respondeu. Mas começou um relacionamento que dura até hoje. Nós nos correspondemos, ela estudou mais 3 anos no seminário. Ela se formou em 55. E nós nos correspondíamos. Cada semana eu mandava uma carta. Recebi uma semana depois a carta dela, carta de 10, 12 páginas. Eu não sei quanto assunto a gente arranja quando namora. É uma pena que vocês não escrevam carta hoje. Tudo é e-mail, e-mail, aquele negócio frio. Perguntaram a José Saramago, prêmio Nobel de Literatura de Portugal, o que ele achava da internet, de e-mails. Ele disse, olha, muito interessante, muito rápido, muito limpo, só que um e-mail não retém a mancha de uma lágrima. E vocês sabem que às vezes uma carta manuscrita, o que importa é aquela manchinha direita. Ela se emocionou aqui, quando escreveu. As cartas de Deus têm as manchas de suas lágrimas. As cartas de Deus falam do seu amor por nós. Meus irmãos, como é bom a gente se amar, a gente se conhecer. O namoro, o noivado servem para esse conhecimento inicial e o casamento é um desafio constante ao conhecimento. Talvez eu conheça hoje 95% da minha esposa. E ela, talvez o mesmo percentual de mim. Ainda faltam, porque a mulher sempre é mistério. A mulher nunca se revela plenamente. Sempre é uma pergunta. Ela chora, a gente pensa que ela está triste, mas está alegre. Outras vezes ela ri e está triste. Então a mulher é um mistério. Mas esse mistério que nos desafia, sabe? Se vocês fossem completamente transparentes, nós, vocês não encantariam tanto a gente. Mas é isso que me encanta, é minha esposa. Meus irmãos, como é bom conhecer cada vez mais. Nós às vezes começamos a conversar. Ela teve um AVC gravíssimo, há 9 anos, vai para 10. Um AVC que lhe tirou a fala, movimentos do lado direito, foi do lado esquerdo, hoje se chama AVE, não é? Acidente vascular encefálico. Ela vem submetida a tratamento de fono, de físio, neurologista, cardiologista. Ela é cuidada 24 horas, eu tenho 4 cuidadoras que se revezam em torno de 24 por 72 horas. Eu procuro dar toda assistência à minha esposa. E o meu amor não diminuiu nem um pouquinho com a enfermidade dela, pelo contrário, aumentou. porque eu tenho a oportunidade de revelar a ela todo o amor com que eu a amo. Porque a mulher, até certo tempo do casamento, não crê muito em nosso amor de homem. É, você ama meu corpo, você ama. Amo você inteira, meu bem. Não, agora ela sabe que eu amo inteiramente. Porque eu posso provar isto. Meus irmãos, a intimidade nos dá segurança. Eu não me imagino sem a minha esposa, mesmo doentinha. Eu não me imagino sem Deus. Então a intimidade do casamento é bem uma ilustração da intimidade que podemos ter e devemos ter com Deus, que a nossa natureza apetece e que a palavra de Deus recomenda. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Finalmente, a intimidade com Deus é um imperativo decorrente da própria natureza divina. Deus é relacional e deseja comunhão conosco. Vocês acham que Deus não sabia que Adão e Eva tinham pecado? Deus podia nunca mais ter aparecido à tarde para falar com eles. Mas mesmo que eles tivessem em pecado, Deus apareceu à tarde para falar com eles. Adão, onde estás? Como Deus é bom. Deus nos procura em nosso estranhamento. Ele é o outro, ele é derandere, como diz um teólogo. Mas ele é um outro que nos fez a sua imagem e semelhança e quer comunicação conosco, quer falar conosco, quer ouvir de nós, quer declarar o seu amor, quer sentir o nosso amor. A natureza de Deus torna imperativa a comunhão. E basicamente, a comunhão de Deus é tão relacional que há uma eternidade na Deidade em que três pessoas vivem em perfeita comunhão. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Vocês já repararam como vivem em perfeita comunhão? Ao longo dos séculos, milênios, a Trindade atua desde a criação, em perfeita comunhão. Não existe uma era do Pai, como alguns teólogos explicam, uma era do Filho e hoje a era do Espírito Santo. Todas as eras, todos os tempos foram do Deus triuno. Mas Deus atua em perfeita comunhão, em perfeita harmonia, do que os teólogos medievais chamavam de pericórese. É a relação pericorética da Trindade, isto é, como se for uma dança em que as pessoas da Trindade atuam, cada qual a exercer o seu papel, amando-se e realizando o propósito da sua vontade. Oh, como Deus quer ter essa comunhão conosco. Jesus disse que assim como Ele tem comunhão com o Pai, Ele quer ter comunhão conosco. Assim como Ele ama o Pai e o Pai o ama, Ele quer que nos amemos uns aos outros e que nós o amemos. Então, a natureza de Deus torna necessária, no sentido de não poder não ser, no propósito divino, a nossa comunhão. A relação e intimidade da Trindade constitui, portanto, paradigma para todos os nossos relacionamentos. É bom atentar para a palavra do Senhor por meio de Jeremias. É Deus quem está falando. Por isso é a natureza de Deus que exige a intimidade. Reparem o que diz Jeremias. Assim diz o Senhor, eu gostaria que os irmãos lessem o versículo seguinte. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Leiam agora. Vejam, este é o propósito do Senhor. Quem se gloriar, glorie-se nisto em me conhecer. A glória não há de estar na riqueza. A glória não há de estar na força. A glória não há de estar na sabedoria. Mas a glória de conhecer o Senhor. De conhecer os seus propósitos. De penetrar nos seus segredos. Nos seus conselhos. E participar do seu amor. Oh, que nós atendamos a esse imperativo de nossa natureza, da palavra de Deus e do Deus da palavra. E que busquemos constante, crescente e abençoadora comunhão com Deus. Intimidade com Deus. Assim abençoaremos o mundo. Amém.
Você pode abaixar sua cabeça em oração. É hora de você responder a palavra do Senhor. Você tem crescido nessa intimidade com Deus, nesse relacionamento com Deus, que chama você para uma vida de intimidade. Esse é o momento de você dizer: eu quero me render a uma vida de maior intimidade com o Senhor. Se você está disposto e gostaria que nós orássemos por você, para que você viva uma vida de maior intimidade com o Senhor, fique de pé onde você está. Com esse gesto você estará dizendo: eu quero uma vida de maior intimidade. Eu quero conhecer mais ao Senhor e me deixar conhecer. Eu quero viver mais perto do Senhor. Essa coisa boa. Tempo seu com o Senhor. Deus, nós queremos conhecer mais do Senhor. Tua palavra nos diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Derrama, Senhor, nós te pedimos. Derrama, Senhor, do Teu Espírito sobre a vida de cada um desses irmãos, para que a capacitação necessária seja percebida, exercida, e que eles possam viver com maior intimidade contigo. Ó Deus, que os frutos desta vida de intimidade se manifestem na vida pessoal, familiar, profissional de cada um desses irmãos, no serviço cristão que eles prestam, que em todas as dimensões das suas vidas transborde a presença do Senhor, que é consequência de um caminhar mais próximo do Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.